Renascença, a par com o mundo.
Bem-vindo,
Rafa. Eu sugeria, talvez, para abrirmos este Conselho de Diretores, que falássemos dos prémios da TAP, a polémica estalou de manhã, com a empresa a distribuir 1.200.000 euros de bónus, que só chegaram a 180 trabalhadores, dois deles a ganhar mais de 100 mil euros cada um. A questão é que este foi para a empresa um ano de fortes prejuízos e o Governo pediu uma reunião de urgência, que ainda está a decorrer, alegando que houve uma quebra de confiança com o Estado, que é o maior acionista faz parte do Conselho de Administração. Graça Franco, começava por si, não deixa de ser curiosa a surpresa do Governo quando o Estado faz parte do Conselho de Administração, portanto deveria saber, ou estou errado?
Não, eu acho que o Governo deveria saber, mas pior do que ele não saber é não saber os administradores do Estado. E eu passo a citar os administradores de Estado, são António Gomes Menezes, Ana Pinho, Bernardo Trindade, onde é que já ouvimos, Diogo Lacerda Machado, Esmeralda Dourado e Miguel Frasquilho. Eles estão lá exatamente para administrar a empresa e, portanto, ignorarem que há um plano na empresa de prémios e de estímulos, eu acho que é muito mais escandaloso saberem isso pelos jornais, não é? Perguntamos o que é que estão lá a fazer, não é? Porque o plano, pelos vistos, estava entregue muito antes. Acho isso mais escandaloso do que a existência do próprio plano e, ouvindo a explicação de um dos administradores executivos, que faz parte também da Comissão Executiva, justificou que é verdade que há um milhão de euros envolvidos, mas há mais de 700 milhões de euros em salários e estas pessoas terão ajudado a empresa a ter menos prejuízos.
E é preciso não esquecermos que o Estado tem 50% do capital, tem a maioria do capital.
Pois, eu isso não sei, aliás, porque há ex-PTs, não é? Nos administradores que recebem mais dinheiro. Pois, não sei. Não sei se de facto eles terão contribuído ou não, mas o que me escandaliza isso é de facto a ignorância em que estão os administradores por parte do Estado.
Henrique, podemos já chegar à conclusão que os representantes do Estado deram um aval a esta decisão?
Eu chego à conclusão que cheguei desde o início, era que o Estado não se devia meter nisto e devia estar fora da TAP, porque não está lá a fazer nada, como se vê, aliás, porque depois, quando as coisas acontecem, sabe pelo jornal de negócios e vai atrás do prejuízo, não é? Portanto, o melhor era não ter. Segundo, eu não sei, vamos lá ver, não, isto é estas coisas do populismo e de demagogia mais pura. Eu não sei se as pessoas que receberam o prémio merecem aquele prémio e se contribuíram para a empresa que, se quem ganhou 100 mil euros, contribuiu com 30 milhões.
Para evitar um prejuízo menos avultado do que aquilo
que teve.
Eu
não tenho competência, não tenho conhecimento, nunca me interessei pela gestão da TAP. Não, vou fazer aqui uma declaração até arriscada. Não quero ser administrador da TAP. Sim, podia haver essa hipótese. E, portanto, não quero ganhar 100 mil euros da TAP e, portanto, eu não sei de nada. E como eu não sei de nada, não me vou pronunciar sobre uma coisa de não sei de nada. A única coisa que eu sei é assim. Quem está lá, nomeado pelo Estado, devia saber. E se não sabe, é um totó. E se não é totó, devia ter informado o Governo. A menos que, e então vou ser muito mais ainda perverso do que
vamos
a pergunta,
então a
que eles soubessem, que tivessem informado o Governo, que o Governo visse nos jornais que isto estava a ser pouco popular,
e que vem agora manifestar a surpresa, como de resto agora com aquelas últimas notícias do Fisco.
Aliás, também eles manifestam surpresa porque até é preciso tirar bancos do metro. Quer dizer, ninguém sabia. Pá, há aqui várias surpresas que o Governo vai tendo.
Nos últimos tempos tem havido muitas.
A pior surpresa é que o Ministro não sabe que há um caos nos transportes.
Não sabia.
Isso é que eu acho extraordinário.
E depois dizem coisas como, já andaram no metro de Londres, aquilo parece ser dinheiro em lata. Sim, porque o nosso não.
Está aqui também o Pedro Santos Guerreiro. Pedro, como é que irá aterrar este avião com tanta turbulência?
Eu concordo um bocado com o Henrique. Primeiro, já agora, só para termos o contexto total, os prejuízos que a TAP teve no ano passado não têm a ver com a operação de transporte aéreo. A TAP tem crescido muito em receitas, tem aviões novos, como sabemos, etc. Portanto, está a investir muito. e está a ter resultados muito, muito positivos em função do, enfim, do turismo, como sabemos, etc. É a empresa em Portugal que mais contribui para as exportações. A TAP teve prejuízos porque tinha no Brasil uma empresa que era um cancro financeiro, uma empresa de manutenção, que foi comprada precisamente durante, quando a empresa era pública, numa decisão que foi ruinosa, para não dizer criminosa. E naquela altura, a administração da TAP recebia prémios. Ora, no ano passado o que a TAP fez foi selou esse problema, vendeu a empresa com prejuízo no Brasil, despediu muita gente no Brasil para matar um cancro que tinha anos e anos e anos e que todos os anos custava muito dinheiro à TAP. Portanto, teve prejuízos por causa disso, porque acabou com um problema muito grave, daí que os prejuízos são essencialmente financeiros, não são operacionais. Portanto, isto serve só para pôr em contexto o que é que estamos a falar, porque a empresa cresceu efetivamente muito em receitas e está a investir muito e está a contratar muita gente. Portanto, quando se lê um título desta maneira, TAP dá prémios a alguns num ano de prejuízos, é preciso lembrar o que é que são estes prejuízos, uhum. Porque, de facto, do ponto de vista comercial e operacional, a TAP está com números como nunca teve. Agora, depois
então,
tudo
se calhar
isto se politiza,
tem razão,
não é?
O administrador que diz que, de facto, estas pessoas até pouparam imenso e deram muito mais... Muito
Eu não
mais...
sei se foram estas ou não, não é? Mas para isso está lá a gestão da empresa, a comissão executiva para saber. Eu isso não sei, não é? Eu não sei se estas são as pessoas responsáveis por isso ou não. Não tenho informações sobre isso.
Admitamos que não seria exatamente as outras, não é?
Não, agora, ou seja, do ponto de vista da equidade interna, eu não sei se isto é um programa de prémios que tenha sido validado, e que tenha critérios, quer dizer, vou assumir que sim, mas não sei, não conheço. O que me irrita aqui um bocadinho é a forma politizada como o assunto é apresentado, precisamente para chocar e criar uma imediata convocatória, ai meu Deus, privatizaram a empresa, vejam lá o que isto deu, sendo que além do mais o Estado tem 50%, mas não manda, porque a maneira como o negócio foi feito, primeiro no governo de Passos Coelho e depois como foi refeito o acordo de privatização já por António Costa, que conseguiu manter a maioria, mas entregou basicamente todo o controlo da gestão a privados. Portanto, quando aparece agora o governo com o novo ministro, que tem esta pasta, como sabemos, antes era Pedro Marques, agora é Pedro Nuno Santos, a dar murros no peito e a querer pôr fim a esta pouca vergonha.
Pouca vergonha de uma empresa que dá prejuízo, dar prémios. O Estado nunca mais devia dar prémios. O Estado está sempre a dar prejuízo, não é?
Vamos mudar de tema? Para acelerar aqui um pouco.
Eu prefiro esta pouca vergonha do que
anterior, porque o anterior era um...
Eu dou um prémio se me deixarem mudar de tema.
Não é? Ah, dás um prémio? É.
E o tema, até porque temos mais um convidado connosco, e o professor Gonçalo Matias, e, portanto, convinha mesmo mudarmos. E falaria, talvez, do crescimento dos populismos europeus e da extrema-direita também na Europa, nomeadamente em França, e isso é a imagem que hoje me fez refletir mais. Hoje cumpre-se precisamente 75 anos sobre o dia D. Como é que o Sr. Professor Gonçalo Matias olha para isto?
Não deixa de ser irónico que quando comemoramos a libertação da Europa de uma das forças xenófobas e nacionalistas, tínhamos agora um pouco o regresso desde logo em França, com a vitória nas eleições europeias da Frente Nacional, em Itália.
Mas sobretudo em França, é o que choca mais hoje, pelo menos a mim.
Em França já tinham ganho há 5 anos.
Sim, já tinham ganho, mas choca olhar para aquelas comemorações.
Portanto,
não é?
Dizer, choca agora e choca há 5 anos.
Sim.
E é impressionante como é que este regresso se dá agora e como é que as pessoas não têm essa memória histórica. Eu acho que há aqui algumas explicações para isso. Desde logo, há aqui um aproveitamento que estas forças têm feito de um descontentamento coletivo em relação a temas como as migrações, sem qualquer fundamento, mas que têm sido aproveitadas e capitalizadas por estas forças políticas, juntando ao descontentamento das pessoas, ao afastamento que sentem em relação aos políticos, para, no fundo, capitalizar esse descontentamento e ir buscar esses votos. Isso é muito preocupante. Usam depois técnicas que são técnicas eficazes de comunicação direta com as pessoas, dizendo às pessoas aquilo que elas querem ouvir, utilizando estes mecanismos de fake news, e isso mostra que, no fundo, há aqui um espaço que está a ser aproveitado malevolamente por quem não acredita na democracia, na dignidade humana, que foi aquilo que se procurou reinstalar quando, com o dia D, precisamente, e que nós, enfim, aqueles que acreditamos nesses valores e nos valores do projeto europeu, não estamos a conseguir combater. E acho que isso merece a nossa reflexão.
Graça, como é que é possível que os franceses não tenham memória do que se passou há 75 anos? Será que eu não viram pelo menos o alô, alô?
Não, eu acho que o problema não é só dos franceses. Eu ontem perguntava-me quantos na própria Europa hoje seriam voluntários para uma ação destas. E provavelmente não encontraríamos jovens, e na altura encontraram-se jovens suficientes para aquele desembarque, na América. Ou seja, encontraram-se jovens que não sabiam de todo,
e
não
será
é?
Que
onde
Trump os enviava hoje?
Na Normandia, não é?
Eles
portanto,
eram voluntários.
Eram todos voluntários. Né? E hoje pergunta-se quais seriam os voluntários que se encontrariam no mundo para uma ação destas. Eu devo confessar que hoje recomendo a toda a gente que leia no Público um ensaio do António Araújo, que é de facto extraordinário e que termina de uma maneira que eu acho também extraordinária, porque ele lembra que vieram da América, que é hoje Trump, a libertar a França, que vota Le Pen, em nome da Europa, partiram da Inglaterra, que agora quer o Brexit, e o Sr. Farage. E de facto, estas são aquelas coisas que o mundo que muda a esta velocidade tem como quase paradoxos, não é? Também ainda esta semana nós falávamos de Tiananmen, que os próprios chineses, não sei se alguma vez souberam, se quiseram esquecer, ou se hoje pura e simplesmente não interessa, porque
pois, parece
tudo
que não.
Melhorou tanto na China, que as pessoas dizem, bom, quer dizer, a liberdade, mas desde que eu tenha riqueza em casa.
Como é que olho para isto?
Quer dizer, nós temos
imagens de hoje e os resultados das europeias também.
Sim, isto é um contraste muito grande. Há de facto textos, quer dizer, para quem não quer ler um livro de história, há vários textos hoje publicados. A Graça falava agora de um texto do António Araújo no Público, há vários, há um texto do Rui Cardoso também muito bom no Expresso. Há vários textos que, pelo menos, nos posicionam e nos colocam perante não só a importância histórica que tem a batalha em concreto, mas para paradoxo, para não dizer o conflito entre aquilo que na altura foi defendido e aquilo que agora parece estar tão desprotegido e tão vulnerável. Mas, sobretudo, a importância destas datas deve-nos reposicionar, não é? Deve ajudar as sociedades a perceber exatamente que tipo de valores é que estamos hoje ou não estamos a conseguir defender. E hoje, como sabemos, há fenómenos que são de manipulação de massas, nomeadamente nas redes sociais, que são fenómenos de manipulação de massas que fazem muitas vezes revisionismo histórico, ou pelo menos criam uma enorme diluição sobre os factos que aconteceram e sobre os factos que acontecem. A história, enfim, o Henrique poderá falar disto mil vezes melhor do que eu pela sua formação e conhecimento específico em história, mas a história não é um sítio a que voltamos apenas para colocar uma coroa de flores, uma estátua de soldado conhecido, ou encontrarmos de vez em quando para prestarmos a gratidão e o reconhecimento aos nossos heróis. A história é uma forma de nós também percebermos, não apenas para não repetirmos erros, mas de percebermos o valor que tem aquilo que nós ou os nossos antepassados conquistaram por eles e por nós. E esta batalha e esta comemoração serve e deve servir também para isso.
Henrique, a história pode repetir-se?
Para citar o Marx no 18 de Brumário de Luís Bonaparte, a história só se repete quando a primeira é como tragédia e a segunda como farsa. E eu acho que, de certa forma, quer dizer, a Marine Le Pen é uma farsa do que foi o fascismo e o Hitler e isso tudo. Eu gostava de dizer uma coisa que é a seguinte, não concordo com todos os que falaram, concordo com o texto com o António Araújo, aliás, eu no Expresso de sábado, depois da manhã, vou citar uma frase do António Araújo sobre porque é que morreram aquelas pessoas que desembarcaram, aqueles soldados que desembarcaram na Normandia, e ele diz, por milhares de razões, tantas que ao certo nem sabemos quais, morreram pela liberdade de escrever este texto com mãos que estremecem só de pensar nisso. E isso é uma grande verdade, eles morreram. Eu aliás, cito também nesse texto, e chama-se os mortos da nossa felicidade, porque a nossa felicidade, a partir de 45, nos anos de felicidade da Europa, deveram-se àqueles mortos, deveram-se àquele desembarque. O que é que seria a Europa sem aquilo? Mas nós dizemos muitas vezes fake news, isto e aquilo, e a falta de lembrança de história, mas eu gostava de ir mais fundo, e agradecendo ao Pedro a confiança que ele tem nos meus conhecimentos historiográficos, que são manifestamente exagerados, como a morte de Mark Twain. Agora, eu gostava de dizer o seguinte, eu acho é que nós vivemos num mundo onde não há líderes, não há causas, não há anseios, não há perspectivas. A liberdade e o humanismo, a crença forte na fraternidade entre os homens, perdeu-se completamente.
Também nem exageremos, perda... não,
não
é?
Está bem, não se perdeu em todo lado, está bem, eu sei que não se perdeu em todos os sítios, mas perdeu-se, quer dizer, parecem relíquias do passado. E é a falta disto que faz os fascismos e os totalitarismos. É a falta de causas, a falta de visões claras e concretas sobre aquilo que nós devemos fazer, sobre aquilo que é ser homem. Não é? Porque se nós formos ver, a sociedade ultimamente está a desumanizar-nos, a tirar-nos cada vez mais o papel de seres humanos, de pessoas com sentimentos e com, por um lado há a ganância do dinheiro, estas relações com a China, depois de Tiananmen, não é? Nós temos um déficit de 1,69 mil milhões de euros com a Europa tem 190 mil milhões de euros.
Eu talvez perguntasse ao professor Gonçalo Matias se há uma amnésia coletiva.
Não, eu ia justamente comentar, porque estou aqui de acordo com a Graça Franco, quando é menos pessimista, mais otimista que o Henrique Monteiro, eu acho que há aqui um outro fenómeno que é igualmente preocupante, mas talvez menos pessimista. Eu acho que continua a haver muita gente que acredita na dignidade humana e nos valores e na fraternidade. O problema é que essas pessoas estão caladas. O problema é que o espaço público está ocupado pelos radicais.
Meu caro, totalmente de acordo. Eu nem é preciso dizer mais. Aliás, já não me lembro quem é que dizia que para haver o mal, basta aqueles que querem o bem
estarem calados. Exatamente. E, portanto, eu acho que o grande desafio que nós temos que fazer é aqueles que acreditam nos valores, que são, no fundo, os moderados, os do centro, que estavam, cada um na sua vida, a tratar dos seus problemas, têm que vir ocupar o espaço público, porque ele foi deixado, essencialmente, aos radicais. E é isso que nós estamos a ver, é que o espaço público, o espaço político, a mobilização, está a ser deixada, essencialmente, aos radicais. E eles ocupam esse espaço, naturalmente.
Uma salva.
Isso é verdade, embora não é fácil como é que se ocupa esse espaço público, porque por um lado há horror ao vazio, não é?
O que nós estamos aqui hoje a fazer, estamos a ocupar esse espaço. A Fundação Francisco Manuel Santos, vou aqui puxar a brasa à minha saída, ocupa esse espaço com debates, com publicação de estudos, com publicação de livros. É no fundo isso.
E é combate. É combate que as pessoas têm medo de fazer. Porque, por exemplo, na comunicação social há uma carneirada total que vai atrás do primeiro soundbite.
Mas o rebanho está todo lá fora.
Nós aqui somos exceções, calma.
Foi o conselho do diretor, Graça Franco.
Não pode acabar
assim,
tem que acabar com uma frase elevada.
Então vá, uma frase elevada para terminarmos. O conselho de diretores. Quem é que diz uma frase
elevada?
O nosso
convidado, uma frase elevada para o nosso convidado.
Devemos vencer.
Muito bem, aplauso.
Ok. Conselho de Diretores, Graça Franco, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro, hoje com o diretor convidado, o Gonçalo Matias, diretor de estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e isto porque este Nunca é Tarde hoje foi especial, se não fosse o Miguel, a esta hora ainda estaríamos rodeados de romances, ensaios, livros de ficção científica, sei lá mais o quê, iríamos estar na Feira do Livro, assim estivemos aqui em estúdio. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.
Renascença, a par com o mundo.